Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Nós da BBN e o pastor Renato Cordeiro de Souza lhe damos as boas-vindas ao programa Culto Dominical. Acompanhe-nos com a Bíblia em mão e um coração pronto para receber a mensagem de Deus neste domingo.
Vemos o agir de Deus dirigindo a nossa história. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17. E nós vamos fazer a leitura bíblica a partir do versículo 24. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, bem conhecido nosso, a história de Golias, a história de Davi. E vamos do 24 até o versículo 47. Diz assim: quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar. Então se voltou para outro e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Teu servo matava tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com a funda na mão. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou e disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas comigo com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses e disse mais a Davi: vem atacar-me e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lance e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Queira Deus abençoar a sua palavra. Esse duelo de Davi e Golias, ele encanta gerações, inspira poetas, artistas. Davi é um herói, e isso é incutido nas nossas cabeças desde a nossa tenra infância. Quem aqui, pai, não contou a história de Davi e Golias enaltecendo Davi? Quem? Sua vitória foi magistral, não foi? Um jovem saído da adolescência se torna o herói nacional. Mas quando lemos esse texto, tendemos a colocar toda a força da narrativa em Davi. E nos esquecemos que Davi foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. Nós não podemos esquecer que essa narrativa foi feita para mostrar que o ator principal, o protagonista, não foi Davi. Protagonista foi Deus. Foi Deus quem deu a vitória a Davi. E nos esquecemos disso. Alguns aspectos do caráter de Davi, das atitudes de Davi, da fé de Davi, nos inspiram. Mas esse texto, como todos os outros textos da Bíblia, querem que percebamos quem é o nosso Deus. E como pessoas simples como Davi, como nós, podemos nos tornar ousados e instrumentos poderosos na mão de Deus para a execução do seu plano, do plano de Deus na história. Se nós nos concentrarmos apenas em Davi, como costumeiramente nós fazemos, nós perdemos de vista o poder de Deus, a soberania de Deus, e podemos nos esquecer que todas as coisas que nos acontecem têm a ver sempre com Deus. Tudo tem a ver com Deus, com a sua majestade, com a sua glória, com o seu poder. O livramento que Deus deu a Davi, e ele usa homens como Davi, e pode usar homens como você, pessoas como você, pessoas como nós, pessoas frágeis, pequenas, débeis, limitadas como nós. É isso que a Bíblia quer nos mostrar. Deus usa pessoas frágeis, usadas para a glória do nome dele. Não é assim que a Bíblia fala do grande e ousado profeta Elias? Sabe como é que a Bíblia apresenta o grande e ousado Elias? Isso está registrado lá em Tiago 5,17. Vou ler aqui. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou, pediu a Deus que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E você é pensado como eu a falar, mas Elias era de um estofo diferente do meu. Por certeza, com certeza, ele tinha algo mais que eu não tenho. E para que não houvesse dúvida, o autor bíblico, inspirado por Deus, diz: Elias era como nós, frágil como nós. O poder não estava em Elias, o poder estava no Deus de Elias. Elias não era super-homem, ele sofreu depressão, ele entrou em crise com Deus. Mas o que que o faz um homem excepcional em determinado momento da sua história? A sua confiança e a sua dependência de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Guarde essa frase. Tudo tem a ver com Deus. É isso que eu quero incutir na sua mente, no seu coração, nessa manhã. O que, que foi importante na vida de Davi? Sabe, esse texto nos fala de algumas coisas importantes na vida de Davi. Davi via Golias sobre o prisma de Deus. Ou seja, ele aprendeu a ver os desafios sobre o prisma de Deus. Preste atenção ao versículo 26 na sua Bíblia. Olha aí para a sua Bíblia. Olha o que Davi diz lá no versículo 26. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele coloca Golias sob o ponto de vista de Deus. Ele não coloca Elias sob o ponto de vista dele. Quem sou eu para matar Golias? Mas quem é Golias para afrontar o exército de Deus vivo? Outros veem Golias na perspectiva humana. E há uma perspectiva lógica, irmãos. Ele é um grande guerreiro, ele é um gigante. Jamais poderemos vencê-lo. Mas quando Davi olha para Golias na perspectiva de Deus, aquele gigante perde a sua força. Ele já não era mais um brutamonte com 2,70 metros de altura, mas era um homem mortal diante do Deus vivo e do Deus dos exércitos. Quando colocado na perspectiva de Deus, o poder de Golias se apequena. E eu tenho a impressão que esse é o nosso grande problema. Nós lemos esses textos e não aplicamos para os desafios que nós temos na nossa vida no dia a dia. Aí você enfrenta uma circunstância muito difícil, você fala: ó céu, ó Deus, ó azar, como é que eu vou enfrentar isso? Olhe os desafios da sua vida na perspectiva desse Deus vivo. Como é que nós vemos os desafios que nos batem à porta? Como é que nós vemos aquilo que nós temos que enfrentar? O exemplo dos espias, narrado também no Antigo Testamento, eles iam espiar a terra prometida. Você lembra do relatório que eles trouxeram para Moisés e para o povo? Isso está em Números 13, eles disseram assim: também vimos ali muitos gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E esses caras têm dois problemas, porque a visão deles está centrada em duas coisas. Está centrado em quem eles viram, gigantes. E estava centrado em quem eles eram. Eles eram pequenininhos, gafanhotos. E aqueles homens que moravam na terra prometida eram gigantes, irmãos. Claro, vamos chorar a noite toda. Não vamos entrar nunca, porque você está olhando da perspectiva humana. Você está olhando e centrando-se em você e nas circunstâncias. Eles eram gigantes, imbatíveis, assustadoras. Mas a outra situação era pior. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Qual era a diferença entre esses 10 espias e Caleb e Josué? Caleb e Josué olharam para a mesma situação sob as lentes de Deus e na perspectiva de Deus. E olha o que eles disseram para o povo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra que mana leite e mel, como pão os podemos devorar. Eles vão ser um hambúrguer nas nossas mãos. Nós vamos devorá-los. Porque se o Senhor se agradar de nós, não há nada que resista. A perspectiva é de Deus. Como é que você tem analisado os seus problemas? Sob o dado duro do realismo, do diagnóstico, da sentença, das circunstâncias humanas ou sob a visão de Deus? Uma vez perguntaram a um tesoureiro de uma igreja que era economista e vivia dias difíceis. ele formado em economia, e aí discutiam o orçamento da igreja, e discutiam também os grandes desafios que a igreja tinha pela frente, e também os recursos limitados que a igreja tinha diante da conjuntura. E então perguntavam ao tesoureiro, que tinha todo esse cabedal, perguntaram: você acha que nós vamos conseguir executar esses projetos? E aquele irmão tesoureiro daquela igreja, economista, falava o seguinte para a igreja: vocês querem que eu responda como economista ou como homem de fé? Porque se vocês quiserem um relatório como economista, é um. Mas se vocês quiserem um relatório como um homem que crê num Deus grande e poderoso, é outro. Assim fez Davi diante de Golias. Se tudo tem a ver com Deus, nós precisamos colocar lentes divinas diante dos desafios que vêm à nossa frente. Aquele gigante não era um amontoado de músculo para Davi. Aquele gigante não era um homem muito bem armado para Davi. Mas era alguém mortal que cairia quando fosse confrontado com a glória e o poder de Deus, porque tudo tem a ver com Deus. Segundo lugar, Davi usou, diante dos desafios, a sua antiga experiência com Deus para enfrentar e se animar para novas situações. Versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Essa não era a primeira luta que Davi tinha enfrentado. Ele então usa a sua memória para lembrar, para se lembrar de como Deus foi fiel no passado, e por isso ele podia confiar que esse Deus que lhe fora fiel no passado também lhe seria fiel no presente. Esse Deus que lhe deu as vitórias do passado estaria com ele para enfrentar os desafios do presente. Não era a primeira vez que ele se viu numa situação de risco. Não era a primeira vez que Davi se via numa situação que exigia muita coragem. Não era a primeira vez que Davi se via numa situação que exigia muita tenacidade. Ele já havia enfrentado um leão e um urso. Ele tirou um cordeiro da boca desses animais e ele sabia que Deus é que tinha dado forças a ele para vencer aquelas feras no passado. E ele estava convencido de que o mesmo Deus estava com ele, porque a glória era de Deus. Tudo tinha a ver com Deus. Grande problema nosso é a falta de memória das manifestações históricas de Deus na nossa vida. Deus já agiu na sua vida. Lembra daquele dia em que você esteve bastante desesperado e clamou ao Senhor e pediu a intervenção de Deus? E você não tinha esperança nenhuma, mas você clamou a Deus porque você sabia que você, como ser humano, era frágil. Não tinha nada para poder conseguir vitória naquilo. E Deus agiu, Deus interveio, o poder de Deus se manifestou, a graça e a misericórdia dele vieram sobre a sua vida, na hora certa, no momento exato. E se Deus já agiu, podemos confiar que ele continuará agindo, porque ele continua sendo o mesmo. Quando Jeremias viu a cidade de Jerusalém, volta e meia relembro isso, viu aquela cidade destroçada de guerra, ele ficou totalmente desolado. E a situação era tão calamitosa, então ele olhou para Deus e ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Jeremias, como Davi, sabiam que tudo tem a ver com Deus. Se ele agiu no passado, por que que não pode intervir hoje? Qual é o grande desafio da sua vida? Quais são as circunstâncias difíceis que você tem que enfrentar? Você vai enfrentá-las pensando em você ou confiado na mão de Deus, no poder de Deus, nesse Deus que já se revelou na sua vida, já se manifestou com graça e misericórdia nas dificuldades que você teve que enfrentar? Se você já viu milagres acontecendo na sua vida, use essa experiência para vencer outras batalhas que você vai precisar enfrentar. As vitórias que Deus nos dá no passado precisam fortalecer a nossa fé, irmãos. E as vitórias do passado são para enfrentarmos as lutas do presente. O salmista afirma que o homem de Deus, passando pelo vale de Baca, pelo vale árido, faz desse vale um manancial. E no Salmo 84 ele diz assim: vão indo de força em força. À medida em que esse homem tem experiência com Deus, ele se fortalece na fé. E aí vem um obstáculo, ele está mais forte na fé. E ele vai indo de força em força. Há uma versão que diz assim: vão indo de vitória em vitória. Paulo diz: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, 2 Coríntios 2,14. A vida do cristão é uma vida de lutas, mas é uma vida em que ele experimenta a presença, o poder e a ação de Deus na sua vida diante desses desafios. Qual era a lógica de Davi? A lógica de Davi é olhar para Golias. Se o Senhor me livrou do urso e do leão, ele poderá me tirar novamente. Não era uma questão de autoconfiança. Não era uma questão que ele era muito esperto e muito habilidoso com aquelas pedrinhas. A questão é que ele tinha uma confiança inabalável nesse Deus. Terceiro e último lugar, Davi decide usar a sua própria roupa. Versículo 38. Saul colocou a sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumada com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Se tudo tem a ver com Deus, é isso que eu estou falando para os irmãos. A história de Davi não é para exaltação de Davi, é para exaltação do Deus de Davi que agiu por ele. E agiu através dele. Não adianta, se tudo tem a ver com Deus, não adianta usar a roupa de outra pessoa. Eu não posso enfrentar a vida com as armaduras dos outros. Deus me deu um estilo, Deus me deu uma personalidade só minha. E Ele quer me usar como eu sou, com as limitações minhas, com as suas limitações. Há um grande problema em tentar usar a fé do outro para enfrentar as nossas crises. Se você está lembrado em Atos 19, os filhos de Seva tentaram expulsar demônios em nome de Cristo a quem Paulo pregava. E aquilo foi um desastre, irmãos. Porque não era alguma coisa genuína, era uma coisa terceirizada, e eles estavam confiados em Paulo, e não confiados em Deus. A fé do outro não resolve o meu problema, sou eu que preciso crer. Há alguns anos atrás, uma senhora me procurou com um problema, e eu falei para ela o que ela tinha que fazer. E no término da nossa conversa, ela virou para mim e falou assim: pastor, o senhor me empresta a sua fé? O senhor me empresta a sua fé? Eu falei: a senhora me pediu a única coisa que eu não posso emprestar para a senhora. Ou a senhora tem fé, ou nada feito. Irmãos, a oração do outro a meu favor pode me ajudar. Mas a oração do outro, a meu favor, não pode substituir o meu compromisso pessoal com Deus. Não se transfere unção por osmose ou por representação. Filhos não podem ficar dependendo da fé dos pais. Marido não pode ficar dependendo da fé da esposa. Esposa não pode ficar dependendo da fé do marido. A responsabilidade diante de Deus é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Deus quer usar a sua oração, Deus quer usar a sua vida, o seu estilo pessoal, Deus quer usar o seu currículo, a sua forma de ser, seja ela mais simples ou mais sofisticada, seu conhecimento, seja ele superficial ou profundo, sua formação elitista ou modesta, não vista a roupa do outro, você nunca será o outro. Você não tem o corpo do outro, a ginga do outro e a roupa do outro não serve para você. Tudo tem a ver com Deus. Você é frágil, há desafios na sua vida, não espere força do outro, mas espere força em Deus. Tudo tem a ver com Deus. Quando ele quer usar apenas uma funda e pedrinhas para derrotar um gigante, ele o fará. A pedra será certeira e eficaz. As coisas simples se tornam poderosas nas mãos de Deus. Nada tem a ver com você. Tudo tem a ver com Deus. Não é o seu braço forte, mas o Deus que usa você e realiza os seus propósitos através da sua vida. Davi não tomava decisões confiados na sua capacidade, mas na capacidade de Deus. Ele não buscava glória para si, mas glória para Deus. Olha o que ele disse, versículo 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Versículo 47. O Senhor salva, não com espadas nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E o que que isso tem a ver com o Evangelho? Primeiro, achamos que a nossa salvação tem a ver com a nossa competência, competência moral, competência espiritual, currículo de bondade, currículo de fé, currículo religioso, boas obras, justiça pessoal, e não com Deus. Quando analisamos esse texto, temos a tendência de transformar Davi em herói e não colocarmos os nossos olhos naquele que faz o impossível se tornar real. O autor dessa vitória de Davi foi o próprio Deus. Davi não fez por sua força. Davi não enfrentou esta batalha baseado na sua performance de guerreiro. Seus olhos estavam em Deus, o único que poderia lhe dar a vitória. Os irmãos de Davi, quando viram a sua sugestão de enfrentar o gigante, acharam que era presunção. Versículo 28, Eliabe diz assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. O rei Saul achou que era uma missão suicida, mas quem ia ser suicida era Davi, que se dane. Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi não olhava para a sua potencialidade, mas para Deus. Isso tem a ver com a nossa salvação. A nossa salvação não tem a ver com nada com a nossa moralidade, religiosidade, legalismo, boas obras, competência espiritual. Nossa salvação tem a ver com a graça de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3:6. O que que tem a ver conosco? Quem faz a obra é Deus. E não tem nada a ver com a nossa habilidade e a nossa competência. É Deus quem faz. Esse é o fundamento do Evangelho. Deus é quem faz. O Filho de Deus se dirige resignadamente para a cruz. Ele morre a nossa morte. Ele assume o nosso lugar. Ele nos substitui diante de Deus. Sacrifício expiatório ele faz por nós, pecadores. Não é o homem quem faz, é Deus. O que que tem a ver conosco? Terceiro lugar. Qual é a nossa função diante disso? O que que nós devemos fazer? O profeta Isaías nos responde dizendo assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança vossa força. Falou, vocês vão se converter e confiar. E vocês vão ficar tranquilos nas mãos de Deus. E aí o profeta continua dizendo o seguinte, mas não quisestes, antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Sobre os cavalos ligeiros, cavalgaremos, diziam eles, sim. Sabe, ligeiros serão os vossos perseguidores. Se vocês estão pensando que vocês vão pegar cavalos e vocês vão ser ágeis e vão se livrar, os perseguidores de vocês vão ser mais ágeis do que vocês. Porque vocês estão confiando em vocês e não estão confiando no Senhor. Como é que vocês vão se salvar, diz Isaías? Confiando no Senhor e descansando na obra dele. Há um autor de um cântico que resumiu isso de uma maneira espetacular. Ele disse assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Foi isso que o autor disse. Olha, é como Deus dizendo, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. O evangelho tem a ver com fé na provisão de Deus. Não é confiança na nossa capacidade. Não adianta fazer a obra com a estrita finalidade de ir para o céu, mas nós temos que confiar naquilo que Deus já fez por nós. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo morreu em nosso lugar e agora nós descansamos na obra que Ele fez por nós. Assim também Cristo, diz o autor aos Hebreus, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Tudo tem a ver com Deus. Por isso o autor aos Hebreus também nos adverte dizendo, como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação? Corremos um risco muito grande quando achamos que as vitórias têm a ver conosco, que a salvação da nossa vida tem a ver conosco e não com Deus. A nossa salvação tem a ver com Deus e com a obra de Cristo e o que Ele fez, e não com você. Davi não era herói, o herói era Deus. Davi não concentrou sua energia nas suas possibilidades, mas nas possibilidades de Deus. Davi sabia que não era sua competência, mas competência de Deus. Porque tudo tem a ver com Deus. E se não aprendeu isso, eu gostaria muito que Deus usasse esse texto em que nós enaltecemos Davi, para você aprender que os grandes desafios da nossa vida, nós não vamos vencê-los confiados em nós. Nós vamos vencê-los confiados no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Nossa salvação, a nossa vida eterna, não é porque nós chegamos à igreja cedinho e vamos orar. Não é porque você é uma pessoa que não bebe, não fuma, não faz nada. É a graça de Deus. Foi a obra que Jesus Cristo fez no Calvário. Tudo tem a ver com Deus. Nós devemos colocar Deus no lugar certo da nossa vida. E quando você começar a se achar muito bom, desconfie de você. E quando você começar a se elogiar muito por tantas coisas boas que você fez, baixe sua cabeça. Peça perdão a Deus, porque você não está vendo o agir de Deus na sua vida, para a glória do nome dele.
Foi um prazer compartilhar com você a mensagem de hoje. Esperamos que tenha sido de grande bênção e ajuda em sua caminhada de fé. Se tiver alguma dúvida ou comentário sobre o programa de hoje, envie-nos um e-mail. O nosso endereço é rede@bbnmedia.org. Ou você pode ouvir novamente este programa em nossa página na internet, www.bbnradio.org. Este programa é uma produção da BBN. Convidamos você a sintonizar no próximo domingo, quando continuaremos estudando a Palavra de Deus aqui no Culto Dominical.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.